Olá, Luciana. Olá, rapaziada da Austrália. A gente vai chegar com a notícia do dia. Está desfeita a comissão técnica da seleção brasileira com a demissão do técnico Dunga, do coordenador de seleções Gilmar, que o ex-goleiro perdeu também o seu emprego, vai trabalhar mais 3 dias só para ajudar aí a compor a lista dos jogadores, a pré-lista dos jogadores para a seleção olímpica. Mas o Gilmar Rinaldi também saiu, até porque com o Gilmar Rinaldi no cargo de coordenador, dificilmente o Dunga seria demitido. E o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, decidiu que, depois da derrota para o Peru por 1-0 na madrugada da segunda-feira, no último final de semana, no último jogo do Brasil, pelo grupo B da primeira fase da Copa América Centenário, o Brasil com a derrota foi eliminado, e é desde 1987 que isso não acontecia, a seleção brasileira ser eliminada ainda na primeira fase desse torneio Copa América, que é uma espécie de Eurocopa das seleções aqui das três Américas. O que aconteceu foi que depois disso ficou impossível o Dunga se manter no cargo, e aí o presidente Marco Polo Del Nero resolveu mudar. Ele esperou a seleção chegar nessa terça-feira, pediu para que o Dunga e o Gilmar voassem para o Rio de Janeiro, de São Paulo, para o Rio de Jatinho, e quase que imediatamente depois deles entrarem para uma reunião lá na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, o site da entidade já tinha colocado que o Dunga e o Gilmar Rinaldi não iriam mais trabalhar, estavam demitidos. A Confederação Brasileira de Futebol quer o técnico Tite, do Corinthians, campeão brasileiro do ano passado, campeão mundial pelo Corinthians em 2012, que já foi sondado umas 3 vezes e não queria ir. E para tentar convencer o Tite, a CBF pagou também esse mesmo jatinho que foi levar o Dunga e o Gilmar, voltou para São Paulo para buscar o técnico Tite depois do treino da tarde dessa terça-feira lá no Corinthians, e está tentando convencer o Tite a topar ser o treinador. Como nada nessa vida acontece sem ter uma combinação antes pelo telefone, o que se fala é que o Tite já aceita ser o técnico da seleção, mas quer levar junto com ele 2 assistentes técnicos que trabalham com ele no Corinthians, um fisioterapeuta que é funcionário da CBF na seleção olímpica, e o Bruno Maziotti, que está na China, mas ele já vai voltar esse final de semana, e até o coordenador poderia ser o Edu Gaspar, que é hoje o gerente de futebol do Corinthians. Isso está em aberto, vai se resolver tudo até esta quarta-feira. Até porque a Confederação Brasileira tem que apresentar, como eu já disse, uma lista de 32 jogadores que são pré-convocados que vão servir à seleção olímpica. Hoje, essa terça-feira, o Gilmar Rinaldi, numa entrevista coletiva onde ele se despediu do cargo, avisou que um jogador acima de 23 anos já está, pelo menos, garantido. É o Douglas Costa, um atacante do Bayern de Munique, que foi liberado pelo time alemão para poder participar dos Jogos Olímpicos. Agora, vai saber quem serão os outros jogadores. Outro acima de 23 é o jogador Neymar, do Barcelona. Inclusive houve um acerto com o Barcelona e a CBF. Barcelona não cedeu o Neymar para esta Copa América, mas cedeu para os Jogos Olímpicos. O Neymar, que está de férias, inclusive nesta segunda-feira à noite, deixou vazar um vídeo em que ele está numa festa à beira da piscina, uma pool party, em que ele está com uma garrafa daquelas de forma de corrida de carro, quando o cara ganha aquelas garrafas enormes de 5 litros de champanhe, na beira da piscina, mulherada, muitas mulheres bonitas, um monte de amigo, e ele distribuindo champanhe para todo mundo. E ao mesmo tempo, um pouquinho antes ou um pouco depois dessa festa, ele saiu e publicou, logo depois da eliminação do Brasil contra o Peru, ele publicou uma nota nas mídias sociais, quando ele diz para os amigos da seleção, para os seus jogadores, na conta dele no Instagram, ele diz o seguinte: ninguém sabe o que vocês, jogadores, sofrem para estar aí defender a seleção. Vestir essa camisa é um orgulho e vocês fazem isso com amor. Agora vai aparecer um monte de babaca para falar M3 pontinhos, F3 pontinhos. Faz parte, futebol é isso, sou brasileiro e estou fechado com vocês. Bom, ele chamou, entrou numa frase só, ele chamou os jornalistas de babacas, dizendo que só iam falar porcaria, e mandou os caras se catarem. Resultado, a reação foi imediata. Ele levou tanta crítica entre segunda-feira à noite e essa terça-feira, que ao desembarcar, e ele desembarcou no aeroporto de Guarulhos, um pouco antes da seleção brasileira, chegou de boné, de gorro, para não ser reconhecido, e foi reconhecido, teve que sair correndo com segurança, não deu entrevista para ninguém, acabou voltando para o seu Instagram e escrevendo um pedido de desculpa, dizendo que ele falava de uma minoria, que não era de todo mundo, que ele não queria arrumar confusão, mas já arrumou a confusão. Ele que, volto a insistir, não veio para jogar a Copa América, resolveu não ir, deixou o técnico Dunga na mão. O Dunga vai embora na sua segunda passagem pela seleção brasileira, serviu nessa passagem para afastar o capitão da seleção da última Copa do Mundo, o Thiago Silva, que está no Paris Saint-Germain, o Marcelo, lateral do Real Madrid, que também jogava nessa seleção, mais recentemente o Davi Luiz, também foi cortado por critérios técnicos, ele parou de trabalhar. Ainda na discussão sobre quem poderia ser técnico da seleção brasileira, se chegou a falar, além do Tite, do argentino Jorge Sampaoli, que dirigiu a seleção chilena na Copa do Mundo e na última Copa América disputada no Chile, que foi conquistada exatamente pelo time da casa. Mas a tendência nunca é colocar um técnico do exterior, mas sim manter alguém do Brasil. Essa é a ideia. O Tite é um técnico muito bom de vestiário, muito bom para incentivar os seus jogadores, para fazer aquela preleção anterior, deixa todo mundo animado e tal. É um técnico muito detalhista. No Corinthians, ele tem uma comissão técnica em que um auxiliar, o Kleber Xavier, só cuida do ataque, o outro auxiliar só cuida da defesa. Há um trabalho de vídeo, de cortar vídeo, de mostrar jogadas, mostrar como cada atleta adversário funciona. Isso é mandado via WhatsApp para cada jogador no Corinthians. Agora vamos ver como é que ele vai pegar esse método todo dele e como é que esse método vai parar na mão dos jogadores na seleção brasileira, considerando que nas eliminatórias para a Copa do Mundo, onde o Brasil hoje é o sexto colocado na classificação geral das eliminatórias sul-americanas, e se tivesse terminado hoje, estava fora da Copa do Mundo da Rússia, normalmente os jogadores se reúnem no domingo à noite ou na segunda, nunca treina segunda-feira com todo mundo, na terça faz um treino com todo mundo, na quarta joga, aí vai viajar para fora, e aí tem mais um dia de treino fora do Brasil e o jogo de novo. Então é muito pouco tempo para trabalho de campo e vai ter que ser muito trabalho de oral, visual, enfim. O Tite vai ter que se virar nos 30 para montar um time, dar uma cara tática para ele e correr atrás. Enquanto isso, com a eliminação do Brasil na Copa América Centenário, os clubes estão batendo palmas. Por quê? Porque vários jogadores voltaram, vão voltar e já estão, inclusive, se oferecendo para jogar. Por exemplo, é o caso do meia Lucas Lima e do atacante Gabriel Gabigol, que já chegaram no Brasil e já disseram assim, se o Santos quiser, na noite dessa quarta-feira, a gente já pode jogar contra o Sport, que é um jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Essa oitava rodada vai ser no meio de semana. Nós vamos ter Chapecoense e Grêmio, o São Paulo terá a volta do Paulo Henrique Ganso, que foi passear lá, porque foi para substituir o Kaká e não jogou, nem pisou na bola lá, não chegou a fazer nada. E também o zagueiro Rodrigo. Esses dois jogadores, o Rodrigo Caio, vão jogar contra o Vitória da Bahia na noite também da quarta-feira, além da Chapecoense que vai enfrentar o Grêmio. Teremos o Santos com o Sport, o Botafogo vai receber o América Mineiro, o Santa Cruz vai enfrentar o Figueirense, Coritiba e Palmeiras vão jogar no Paraná, o Cruzeiro terá o Flamengo no Mineirão. Na quinta-feira, o Internacional de Porto Alegre vai jogar contra o Atlético Mineiro, e o Fluminense irá enfrentar o Corinthians, que terá também a volta do volante Elias. E o Grêmio, que vai enfrentar a Chapecoense, poderá contar com o volante Wallace. Quer dizer, não foi tão ruim. A turma voltou, né? Inclusive o Grêmio com Marcelo Groi, goleiro, também vai estar de volta para poder jogar nessa oitava rodada. O campeonato é liderado pelo Internacional de Porto Alegre com 16 pontos, Palmeiras é o segundo colocado com 15, Grêmio é o terceiro com 14 e o Corinthians vem em quarto lugar com 13 pontos. Santos, Flamengo, São Paulo, Ponte Preta, Atlético Paranaense, Chapecoense e Fluminense, quinto a décimo primeiro colocados, todos eles têm 10 pontos. Pela ordem, Santos, Flamengo, São Paulo, Ponte Preta, Atlético Paranaense, Chapecoense e Fluminense, que é o 11º colocado. O Figueirense fez 12º com 9 pontos, o Vitória também com 9 pontos é o 13º, Santa Cruz vem em 14º com 8 pontos ganhos, Cruzeiro em 15º com 8 pontos ganhos, Coritiba é o 16º com 7 pontos, e lá na zona de rebaixamento nós temos o Atlético Mineiro com 7 pontos, Atlético Mineiro que fechou o contrato com o lateral Fábio Santos nessa terça-feira, o Sport Recife vem em 18º com 5 pontos, o América Mineiro está em 19º com 5 pontos, e o lanterna do campeonato, que não anda bem das pernas, é o Botafogo, que o ano passado subiu para a primeira divisão, mas já é o último colocado, lanterninha do Campeonato Brasileiro, também com 5 pontos, junto com o América. Aliás, foram os dois times que subiram o ano passado e estão com dificuldade no começo já desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na rodada do meio do final de semana passado, a 7ª rodada, alguns jogos foram, digamos assim, bem legais de se assistir, né? É o caso da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians por 1-0, um jogo muito bem disputado. No Clássico Mineiro, o Cruzeiro derrotou o Atlético Mineiro por 3-2, também um jogo muito bacana. E tivemos uma partida muito bem disputada, com bastante nuances, e que acabou com a vitória do Atlético Paranaense contra o São Paulo, aqui em São Paulo, no sábado, por 3-1. Os artilheiros do Campeonato Brasileiro são Bruno Rangel, da Chapecoense, com 6 gols, junto com o Grafite, atacante do Santa Cruz. Quem segue de perto é o Rafael Moura, atacante do Figueirense, que vai bem. Falando agora em Jogos Olímpicos, afinal a seleção brasileira ainda tem que definir, a CBF tem que definir quem vai dirigir a seleção olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro, porque até esta terça-feira, quando o Dunga ainda era treinador, seria ele o técnico do Brasil a dirigir a seleção. Agora vão ter que descobrir quem é que vai fazer esse serviço, né? Vamos ver o que é que o Tite vai querer fazer, inclusive. E nesse meio tempo nós estamos tendo uma disputa no Rio de Janeiro, a primeira semana do Grand Prix de vôlei. E a seleção brasileira está indo bem, venceu a Sérvia por 3-0, venceu também a República Dominicana, começou muito bem a seleção, 3 vitórias em 3 jogos, e está começando esse torneio, um torneio que o Brasil já ganhou 10 vezes essa competição, mas vale para que o técnico Zé Roberto Guimarães possa definir alguma coisa em termos de levantadora, mas também precisa saber como andam os seus adversários no vôlei feminino, que faz um tempo que não tem um torneio internacional desse nível, e é bom para ele dar uma olhadinha, né, nesse time, para poder ver se vai ter que, como vai montar a sua seleção em função desses adversários. Afinal de contas, o vôlei é muito em cima desses detalhes, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que a medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos em Londres saiu na final contra os Estados Unidos, porque o Brasil escondeu o jogo durante aquelas fases anteriores de classificação, e nos 3 últimos sets contra o time dos Estados Unidos sacou o tempo todo em cima de uma líbero que se mostrava nervosa. Ela começou a errar e o Brasil conseguiu então sua medalha de ouro, explorando muito essa deficiência. Mas aí, como não é só no futebol, não. O esporte é feito para ser vencido no detalhe. Eram essas as notícias que eu tinha para vocês essa semana. A gente volta semana que vem com mais informações do Brasil. São Paulo para a SBS, Luciano Borges.